Psicanálise Verdão, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez é para falar sobre Bahia 1, Palmeiras 0. Infelizmente, Palmeiras cai a invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2023. Uma pena, um resultado um tanto quanto revoltante, uma atuação muito abaixo, mas temos bastante coisas para comentar aqui. E claro, não estou sozinha, tenho aqui a companhia do Pedro Amâncio. Seja bem-vindo a esse episódio, Pedro.
Oi, aí todo mundo que está nos ouvindo. Oi, Marília também. Vamos falar hoje aí, né, sobre esse jogo do Palmeiras, depois dessa pausa aí, esse ato do Brasileirão. O time voltou num ritmo diferente, sem alguns jogadores também, mas acho que teve uma derrota que não acontece há muito tempo do Bahia também, mas vamos ver o quanto que essa derrota aí pode afetar o campo, a bola do Palmeiras, e vai afetar também matematicamente para o time ser campeão.
É isso, o Palmeiras levou a campo hoje um time um pouquinho modificado, né? Não teve peças importantes, Rony, Rafael Veiga e o Everton estiveram com a seleção, o Piquerez esteve relacionado, viajou com a delegação, mas não foi relacionado para essa partida, então algumas peças acabaram desfalcando o time hoje, e por conta disso a gente entrou com o Vanderlan na lateral esquerda, Lomba no gol, né? O Mike na lateral direita também foi a opção. Nós tivemos ali no meio campo o Tabata voltando a receber oportunidades, jogou dessa vez mais centralizado, ele que vinha jogando pelos lados, mas dessa vez precisou foi substituir o Veiga e aí acabou jogando mais centralizado, e o Endrick sendo o nosso centroavante, né, o camisa 9 lá na frente. Então nós tivemos algumas mudanças dos próprios jogadores. Dentro da escalação, você acha que teve alguma... você acha que alguém foi surpresa, assim, Pedro? Nós tínhamos alguns desfalques que já eram certos na partida, mas você acha que as opções que o Abel e a comissão técnica tiveram aí na hora de escalar tava dentro do esperado, assim, ou alguma surpresa nessa escolha?
Eu acho que tava assim, o Brasil jogou fora daqui da América, então teve toda a questão de viagem e tal, então é entendível Veiga não jogar, Rony não jogar, enfim, então é entendível. O Everton, a mesma coisa. Acho que tem até uma entrevista que tem com a gente com a equipe de núcleo de performance do Palmeiras, ele fala da importância do fuso horário num jogo contra o São Paulo, de se preparar antes, enfim. Acho que por isso que eles não jogaram, Piquerez a mesma coisa, mas eu acho que, assim, o ponto-chave é que o Palmeiras ele não pode depender de dois, três caras para resolver, né? Óbvio, né, que todo time, ainda mais os times que disputam em cima, pra você perder dois dos três melhores jogadores, assim, referências do time afeta, realmente. Mas ainda mais com mais pontos corridos, que teoricamente tem uma discrepância de investimento entre os times, enfim, orçamento também. Não é esse o ponto que tem que ser, o Palmeiras perdeu por causa disso, não. Porque os nomes que entram para jogar e substituírem tem que estar, buscar chegar ao máximo da altura, né? O Andy, que a gente já sabe que chegou, o Bezos fez uma partida abaixo, o Tabata também fez uma partida abaixo, enfim. Acho que o Palmeiras ele sofreu, acho que muito mais na hora de definir as jogadas. E sobre isso é interessante falar, porque na hora da definição. Porque hoje o Palmeiras estava sem o Veiga é um dos principais nomes na hora do Palmeiras chegar a finalizar também. O Veiga ele chega sempre ali, geralmente ali naquela área, na entrada da área, onde é a área que mais gera gols no futebol. Então, sem ele, o Palmeiras perde muito com esse segundo nome, ainda mais o nome que entra, tipo Tabata. O Tabata jogou mais aberto. E aí acabou que o Zé Rafael e o Gabriel Menino tentou ocupar esse espaço que acabou sendo deixado, né? Então, tanto que o Tabata encostava muito na bola, até mesmo nas laterais do campo. E foi onde o Palmeiras tentou achar vantagem, achou as vantagens pela lateral, principalmente no segundo tempo. O Palmeiras tem aí, acho, umas duas chances de gol, assim, que ou esbarra no Marcos Felipe ou peca na finalização. É, eu acho que a grande diferença do jogo do Palmeiras é que quando o Tabata também, quem tem, acaba caindo pros lados, que é característica dele, e o Zé Rafael, o menino, sobe mais, o time fica mais exposto e tomou muito, acabou sendo muito, muito exposto no contra-ataque, né? E acabou sofrendo tanto no contra-ataque, tanto na transição. É, na hora de mudar o comportamento, né? Pra virar uma transição defensiva.
É isso. Essa escalação do Palmeiras, a gente... Acho que ela reflete bastante o que o Palmeiras não tem de profundidade dentro do seu elenco, né? Assim, as peças realmente são aquelas ali, são os titularíssimos. E a gente já comentou aqui várias vezes que quando a gente acaba perdendo, seja por suspensão, lesão, ou até agora, né, para seleção, alguns jogadores, a gente percebe uma queda brusca de rendimento na técnica, enfim. Também não é fácil você substituir um Veiga, um Rony, até o próprio Everton, né? Então, acho que nada muito, muito além do esperado, assim, né? A gente já saberia que o nível ia cair, né, quando você perde peças tão importantes assim. E aí você acaba optando por jovens, jogadores menos experientes, ou jogadores que são realmente reservas, né, que são preteridos pelo técnico, isso acaba acontecendo. E aí a gente vê um rendimento muito aquém do Palmeiras dentro de campo, né, o contexto do jogo, né, principalmente depois de uma semana de descanso, por mais que você tenha tido essas baixas, né, jogadores que não puderam ser relacionados, que foram ausências, você teve o time que passou uma semana descansando, né, treinando, e em tese era um jogo que o Palmeiras não teria grandes dificuldades para vencer, por mais que estivesse jogando fora de casa, um jogo contra o Bahia, que não é um grande adversário, assim, não existia uma pressão tão grande, mas a verdade é que o Palmeiras não conseguiu realmente ser criativo o suficiente, criar grandes chances a ponto de conseguir também definir, né? O Palmeiras até perdeu algumas chances, desperdiçou algumas, alguns lances de impedimento, algumas jogadas ensaiadas, alguns lances de contra-ataque, mas acabava justamente esbarrando em erros técnicos, erros de passe, tomada de decisões erradas, e faltou realmente definir essas jogadas, né? Aí a gente tem acabou ali que nesse... logo no começo do jogo, a gente teve, no final do primeiro tempo, ali a questão do lance do Arthur, né, que fica realmente indefinido, que foi um lance em que ele conseguiu sozinho fazer uma jogada interessante, a gente não consegue saber, a gente tem que, no caso, confiar no VAR, né, se a bola realmente entrou por completo, se toda a circunferência da bola ultrapassou a linha, enfim, mas foi basicamente um dos únicos lances em que realmente o Palmeiras finalizou, assim, com confiança, finalizou bem, teve uma definição de jogada. O goleiro do Bahia até fez algumas defesas, mas faltou realmente essa definição do Palmeiras, ser mais assertivo. E inclusive criar mais oportunidades, né? O Bahia pouco fez para vencer, mas na oportunidade que teve também conseguiu matar a jogada e no finalzinho, né? Um Palmeiras já um pouco mais desatento, já meio que aceitando o empate. Inclusive, o gol sofrido logo no finalzinho ali, que acaba sendo até mais sofrido, porque o jogo já estava se encaminhando realmente para o empate. Acho que até a cabeça dos jogadores já estavam que iriam empatar essa partida, e acaba sendo um balde de água fria esse gol sofrido, acaba que é um erro todo de marcação ali, né? Ninguém consegue parar o lance, e aí você tem o jogador, ele acaba conseguindo, ele até tenta ali cavar a falta, mas a jogada continua, porque a bola cai no pé de outro jogador do Bahia, que finaliza. O Lomba espalma a bola e aí tem outro jogador entrando na área sem nenhuma marcação para só empurrar a bola para dentro do gol. É um lance meio sofrido, né, Pedro? Ali acabou sendo um erro bem coletivo de um time que tava já meio desconcentrado na partida, né?
Com certeza. Acho que sobre essa questão aí, né, é importante frisar a importância dessa janela do meio do ano aí, ver como é que o Palmeiras vai agir. Se vai ter uma agulha, alguma cartada para ajudar a reforçar o elenco. Porque tem algumas carências mesmo, né? Falta um jogador com características parecidas com a do Veiga. Não sei se o Tabata vai trabalhar para jogar mais centralizado e deixar o Giovani e o Arthur ali Mas aí é preciso que esses jogadores cheguem pisando na área. É, enfim. É, então, não sei. É mais um ajudar a ter nomes no meio campo, né? É, além do Fabinho e do Rios, enfim. É, vamos ver como é que vai agir em relação a isso. É, mas eu acho que o Palmeiras, o primeiro tempo, não foi abaixo. Faltou conseguir fazer o gol. Aí no segundo tempo caiu um rendimento. Não sei se foi... É, não sei se abaixou o ritmo. Acho que eu não sei falar. Não sei, eu não vou falar hoje que é por questão física. Porque é isso, teve descanso. Mesmo que não necessariamente o descanso é feito para você voltar depois zero bala. Vamos dizer assim. Você tem que... Tem toda uma questão fisiológica e tem que ver, inclusive, se o corpo dos jogadores aqui do Brasil que jogam praticamente dia sim, dia não, vão aguentar, acostumam com essa diferença, né? É, enfim, acho que foi bom, inclusive, para a mente dos jogadores, por causa desses quantidade de jogos que vai ter mais para frente. Mas, enfim, mas aí o segundo tempo foi abaixo, não conseguiu criar. E aí começou a dar... É, muitas chances pro Bahia também. O Bahia começou a ter um pouco mais de chances. E eu acho que pro Palmeiras, acho que pensando assim, deu para ver, o Palmeiras começou a se expor muito mais do que, por exemplo, geralmente se acabaria se expondo se fosse algum outro time brigando lá pelo topo da tabela, porque ali eu acho que pro Palmeiras, pensando ainda mais nessa fase do campeonato, empatar ou perder, a diferença de pontos ia ser mínima, valia mais a pena arriscar para tentar ganhar do que ter que perder um ponto. E aí o time acaba perdendo atenção e sofrendo um gol, né? Um gol que... diversas falhas de marcação, além do método de marcação. E aí o Tassiano, um belíssimo gol de rebatida aí, para quem jogou rebatida aí. Então, eu acho que... Eu acho que foi mais isso mesmo. O gol, acho que o Palmeiras toma também muito mais, porque ele quis se expor para tentar sair com a vitória e acabou se expondo demais e tomando o gol.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
É isso, é um gol que acaba sendo uma sucessão de erros realmente, né? Difícil que seja um erro individual quando a gente sofre um gol. É bem coletivo mesmo e foi uma marcação mais frouxa do Palmeiras mesmo. Começa, se não me engano, pelo Richard Rios, tem o Zé Rafael também envolvido no lance, aí depois a defesa também toda perdida, deixando o jogador sozinho para só empurrar a bola pro gol. A verdade é que também não foi uma grande noite, individualmente falando, para os jogadores do Palmeiras, né? Acho que, apesar do Zé Rafael ter tido esse vacilo ali no gol, eu acho que ele, dentre os 11 ali do Palmeiras, mais os substitutos, foi realmente o que se salvou. Acho que foi uma atuação, dentre todo mundo, a atuação dele foi a melhor, assim. Acho que o próprio Endrick deixou um pouco a desejar também, acho que mais pelas oportunidades perdidas, né? Então, individualmente falando, de jogadores, nenhum foi tão brilhante assim também, e acho que isso acabou refletindo bastante. Palmeiras não teve realmente, parece que o ímpeto para conseguir definir a partida antes, né? Parecia que era mais um daqueles jogos em que o Palmeiras a qualquer momento ia fazer um gol, sabe? Assim, que os jogadores entram e falam, não, calma, a qualquer hora vai sair um gol nosso aqui. E poderia ter saído, né? Talvez, a gente não sabe como foi o lance ali, né? De acordo com o VAR, que inclusive... deixou mais uma vez, né, mais um gol, assim, que é um lance inconclusivo, né, a gente não consegue nem opinar em cima do que foi o lance, porque a gente simplesmente não consegue ver, a gente não sabe se foi justo a anulação do gol, porque não temos a tecnologia do chip na bola, enfim, a gente, essa questão de arbitragem a gente discute bem pouco, mas é mais uma vez, né, um lance que poderia ser definido com uma certa facilidade, se a tecnologia tivesse... fosse aliada nesse caso, mas infelizmente é mais um lance inconclusivo. E foi, inclusive, foi um bom lance ali do Arthur, porque em uma das poucas jogadas individuais, né, o Palmeiras tava marretando bastante nisso, assim, porque as jogadas estavam difíceis de sair. O Palmeiras conseguia circular, trocar os passes, mas difícil realmente ter uma boa jogada, uma boa definição para conseguir finalizar da melhor maneira. Então, pecando em erros mais bestas mesmo. E aí, né, tem também a questão do quem não faz toma. E o Bahia conseguiu ser mais assertivo nesse finalzinho. Uma pena. Mas, apesar disso, também a gente não pode fazer terra arrasada em cima do que foi esse jogo, né? É verdade que a gente deixou ali de vencer, de ganhar, de somar 3 pontos, ficar um pouco mais próximo do Botafogo. A gente agora também depende de saber como o Botafogo, qual vai ser o resultado do Botafogo contra o Cuiabá no jogo de hoje, né? No caso, quinta-feira, para a gente saber se no jogo do final de semana o Palmeiras vai brigar com o Botafogo pela liderança ou se vai brigar pelos 3 pontos para tentar ficar mais próximo do Botafogo na liderança, na briga pela liderança. Então essa matemática a gente precisa fazer, mas a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, né, Pedro? O que você acha? Também não fazer terra arrasada, né? O Brasileirão a gente precisa ir ponto a ponto e uma hora a gente perde aqui, mas a gente acaba vencendo um jogo improvável também. O que você enxerga, assim, do contexto do Brasileirão? A gente também não pode... também não pode achar que tá tudo perdido, né?
Ah, não, longe disso. Eu acho que eu tenho que pensar em se preparar e fazer a matemática. A matemática, ela não vai falhar. Seguindo a lógica que o Palmeiras tem que fazer... sim, vamos seguir a lógica dos 80 pontos que o Filipão sempre fala, ou seguir mais ou menos a ideia do que foi nos últimos anos, 75 pontos mais ou menos é o necessário para um time ser campeão. Não importa de quem que o time ganha ou perca, o importante é fazer o ponto. Nos pontos corridos, o que importa é o númerozinho no final, não importa contra quem foi o adversário. O fato que eu acho que acaba preocupando um pouco a torcida é isso, né? Agora então um compilado de jogos mais difíceis para se jogar, em meio às Copas que tem, a Taça Libertadores e a Copa do Brasil. Então... tem isso que afeta, assim, eu sinto que a torcida fica meio receada com a disca, né? O Palmeiras, tipo, pegou uns tropeços aí, teoricamente, esse com o Bahia, com o Vasco, por exemplo, ali, que acho que na matemática não estava sendo pensado, né? Então o Palmeiras vai ter que conseguir ganhar esses jogos mais difíceis. Então, seguindo a lógica, o time tem que fazer aí mais 18 pontos nesse primeiro turno, vai fazer os 40 do primeiro turno e fazer um segundo turno na mesma média, né? Onde um time não tem que fazer, sei lá, 30 pontos num turno e o segundo turno tem que forçar um pouco mais. Então tem que fazer uma ideia tem 22, né? Fazer 18 pontos por turno, acho que são 19 jogos, então faltam 8. Então o Palmeiras ele tem que acabar... vencendo ali mais ou menos uns 5 jogos desses 8 aí, vencer 5, 6 jogos e aí empatar 6, enfim, ou empatar 3 ou 2, enfim. E aí se for seguir a lógica deles fazerem, tu vai ter que vencer essa média desses jogos, assim, pra ficar pra terminar um primeiro turno bom, não importa se termina em terceiro, segundo. Tem que vencer mais ou menos aí uns 5 desses últimos 8 jogos aí. Eu acho que o time é totalmente capaz a isso. Vencendo 4, 5 jogos, o time vai ter que forçar um pouquinho mais no segundo turno, mas a matemática não fica tão comprometida assim.
É isso, a gente também já... toda essa conta ainda mais detalhada, o Análise Verdão tem vídeo no YouTube falando sobre isso também, então quem quiser ver mais a fundo também como isso é feito, pode conferir em vídeo também. O Palmeiras agora vai conseguir enfrentar o Botafogo em casa, né? Nos próximos dias vão ser muitos jogos, se eu não me engano, falou na transmissão, serão nos próximos 26 dias, são 8 jogos. É uma média de um jogo a cada 3 dias. É insano, né? Assim, a gente parar pra pensar que o Palmeiras vai ter que jogar nessa média. Um jogo atrás do outro e contempla todas as competições. Então é Brasileirão, é Copa do Brasil, tem Libertadores envolvida. É, inclusive, nesse meio tempo, uma decisão contra o São Paulo, né? É, então a gente vai ter aí... um jogo importantíssimo para definir as quartas de final da Copa do Brasil contra um rival direto. Palmeiras precisa, com certeza, estar bem concentrado para esse jogo. É, já é no próximo dia 5 o primeiro jogo. Então, assim, a gente... toda a conta, toda essa matemática, a forma como o Palmeiras vai fazer para poupar jogadores, para rodar o elenco, para conseguir, né, ter os jogadores no seu máximo nível, se é que isso é possível, né, tendo em vista esse calendário insano, tudo isso com certeza vai entrar nessa conta nos próximos jogos e a gente precisa ter em mente, né? A questão é nesse próximo jogo, Palmeiras precisando vencer o Botafogo, independente se é, né, para se aproximar da liderança ou para de fato tomar a liderança, assumir a liderança, né, diante do Botafogo. A gente espera que possa ser isso, né, jogando em casa seria importante para o Palmeiras isso. Independente, a gente precisa ter o time praticamente completo, né? Mas no próximo jogo a gente também tem Libertadores, já é a rodada 6 da Libertadores. Como que você enxerga isso, Pedro? Precisa ir de time titularíssimo contra esse Botafogo na próxima rodada, né?
Precisa ir, porque foi o que eu falei, né? Tem 8 jogos, tem que ganhar mais ou menos uns 5 jogos assim, e além disso não perder ponto. Então, e aí nesse momento é importante tirar pontos de outros times, Acho que vai ter que ser isso. Eu acho que o mais importante também é tem que o time forte, vai ter que aproveitar esse descanso que teve para emendar de novo uma sequência com o time titular. Enfim, mas o mais importante é que assim, vai ter que rodar o elenco, não tem como, tá? Falando ainda mais para a torcida do momento, vai ter que rodar. O mesmo assim, depois tem Atlético Paranaense, São Paulo, Flamengo, São Paulo de novo, vai ter que rodar. O elenco é esse. E tem, os nomes são bons nomes, não adianta falar que não são. Você viu que alguns nomes entraram e tal, mas o elenco ele precisa ser balanceado e esses nomes vão ter que começar a entrar esses nomes que entraram tem que começar a ser um pouco mais decisivos, né? Acho que a partir do momento que o nosso banco de reserva começar a ser mais decisivo, como teve alguns jogos já esse ano, eu acho que ajuda bastante, vai ajudar bastante no decorrer da temporada.
É isso, a gente com certeza tem essa sequência de jogos insana, mas nada que seja surpresa pra gente também, né? O Palmeiras já várias vezes enfrentou uma sequência absurda também e a gente acabou conseguindo contornar isso da melhor maneira, né? E apesar do tempo de descanso aí, o Palmeiras não conseguiu ter um bom resultado diante do Bahia, mas a gente não pode também fazer terra arrasada. Atuação muito abaixo, tecnicamente, individualmente falando também dos jogadores, a gente não conseguiu ter uma atuação que fosse à altura daquilo que a gente precisava, mas é isso, né? O campeonato são jogos... Tanto jogos muito competitivos, jogos que são abaixo, jogos que a gente consegue vencer com tranquilidade, jogos que são mais sofridos, e assim como tiveram jogos também que a gente acabou vencendo mais no nosso limite, hoje foi um jogo que a gente acabou perdendo no limite, né? Tinha tudo para empatar e ser ruim igual, mas acabou que teve esse balde de água fria e a gente acabou saindo derrotado nesse finalzinho, o que é uma pena, né? Mas na próxima rodada a gente também já pode recuperar esse prejuízo que a gente teve na partida de hoje, torcer para o Cuiabá também vencer, quem sabe, o Botafogo na próxima rodada, que no caso é nessa quinta, né, jogo às 8 da noite, para que a gente fique mais próximo ali da liderança e também tenha esse gás a mais, né. No mais, eu acho que é isso, Pedro, a gente conseguiu, foi um jogo bem ruim, assim, um jogo... Pouco movimentado, algumas nuances assim, que a gente precisava citar, essa falta de criatividade do Palmeiras, dessa definição de jogadas, da ausência de algumas peças importantes no elenco, enfim. São problemas crônicos que a gente vem observando também, alguns problemas que dessa questão de quando os jogadores são ausências, mas acho que a gente conseguiu contemplar e passar pela maioria dos assuntos aqui. Obrigado pela sua participação no podcast.
Obrigado você, Marília. Obrigado aí também para todo mundo que nos ouviu. É isso, tem bastante jogo pela frente. Mesmo se o Palmeiras não chegar nesse primeiro turno abaixo, dá pra fazer um segundo turno acima. É, mas agora é aquele momento lá, né? Tem que jogar o jogo, entrar com vontade, tentar buscar a vitória, fazer algum ajuste necessário. É, e aí também, junto a isso, a comissão com a direção, olhar se realmente vai precisar gastar com reforço, que tipo de reforço. Se for reforços que venham para ter impacto já de curto prazo e ajudar a ganhar mais uns pontos aí. É, mais nisso mesmo, mas no mais, tem muito brasileiro pela frente. Acho que todos os brasileiros acabam sendo que os times tropeçam. O importante é agora, nessas maratonas, o time tirar esse atraso aí. Mas, então, obrigado aí pra todo mundo que tá nos ouvindo, que ouviu. Então, um bom dia, uma boa tarde, boa noite aí.
É isso, muito obrigado você, ouvinte do Análise Verdão, que esteve com a gente aqui nesse episódio, que ouviu a gente até o final. Um jogo muito ruim, é verdade. Então, a gente agradece o dobro por você ter ouvido essa nossa análise, os nossos comentários, as nossas opiniões sobre o que foi a partida. Continue acompanhando o Análise Verdão em todas as redes sociais, então é @AnáliseVerdão em todas as redes sociais, no Instagram, análise.verdão, então são conteúdos diários, todo dia tem alguma coisa diferente, no YouTube também, vídeos semanais, então fiquem ligados, a gente também chegando, sempre tem pós-jogo, então o pós-jogo de Bahia 1, Palmeiras 0, logo mais, né, no momento que você estiver ouvindo esse podcast, com certeza esse pós-jogo já está no ar, então você pode conferir também os comentários no YouTube e continue acompanhando a gente em todas as redes sociais para conteúdos diários. Muito obrigado mais uma vez a você que ouviu e até a próxima.